nosso convidado de hoje quase dispensa apresentações. É um conhecido pianista, afirmando-se principalmente na área do jazz, mas também tem alguma presença na música clássica. Além da sua função de intérprete, é ainda compositor, tendo já recebido inúmeros prémios com a sua música original. É efetivamente um nome incontornável do panorama musical português. Connosco, Mário Lajinha.
É lá.
Olá. Uma boa introdução. Aprovas.
Sim, alimenta o ego.
Alimenta o ego.
Alimenta o ego.
Dá aquele quentinho.
Exato.
Não, sejam então bem-vindos ao primeiro episódio do Backstage. Eu sou o Vasco, atrás das câmaras temos a Ana. O Backstage é um podcast em que semanalmente iremos ter uma conversa com músicos e artistas do panorama musical português e de diversos géneros musicais. Portanto, fiquem desse lado todas as semanas. Não percam as nossas atividades, sigam-nos nas redes sociais, se ainda não o fazem, Instagram, Facebook, irá tudo estar com o link na descrição. Se são uma pessoa mais de ouvir estas conversas no carro, podem sempre ouvir-nos no Spotify, porque também lá estamos. E aproveito também para falar do Patreon. Se nos quiserem dar um apoio e apoiar de diferente maneira, aconselho-vos a dar uma olhadela. O Patreon pode nos apoiar dessa maneira. E aproveito só para vos pedir mais uma coisa, para subscreverem o nosso canal, se ainda não o fizeram, ativarem as notificações e deixarem o vosso like. E sem mais demoras, vamos então ao que interessa hoje, que é o Mário. Mário, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Um prazer. Obrigado pelo convite.
E obrigado por nos teres recebido aqui no teu espaço, com o teu piano, com isso tudo. O que é que eu ia começar aqui por dizer? Já tens alguns longos anos de carreira, não é?
Alguns anitos.
Sim. Alguns anitos, já lá vão alguns anitos. E quero voltar contigo aqui no início da conversa, ao início. Uhum. Foi na infância, foi mais na juventude, começaste mais cedo, começaste mais tarde. Como é que acabou por surgir a música na tua vida?
Eu tive sorte porque os meus pais achavam que aprender música era bom. Isso foi a primeira sorte. E compraram um piano, eu tinha 5 anos, o meu irmão 7. Portanto, comecei a tocar piano aos 5 anos. E tinha uma sorte, que eu acho que é uma sorte enorme, que é ter prazer em tocar. E, portanto, o estudar piano, para mim, não era aquela coisa, vai lá estudar piano. Minha mãe tinha que dizer, para de estudar piano, vem jantar. Ou vem. E, portanto, isso foi... Mas comecei muito cedo.
E acabaste por ter algumas influências, nomeadamente o Keith Jarrett, foi assim, importante.
Mas isso muito mais tarde.
Foi muito mais tarde, não? E nessa parte, quando começaste a estudar, sentiste ali que houve ali... Quando é que sentiste que houve ali aquele chamado turning point, aquele ponto de viragem, em que, de repente, começaste a estudar mais a sério? Qual foi aquele tema que te lembras de ter pegada à séria?
O turning point foi uma epifania com o Keith Jarrett. Eu não conhecia. E nessa altura, o que eu fazia mais seriamente na minha vida era ginástica desportiva, de competição. Portanto, argolas, barra fixa, paralelas, cavalo com ações, saltos de cavalo e saltos de tapete.
Okay.
Eram os 6 aparelhos.
Curiosidade, não sabia.
E eu fazia isso muito seriamente. E houve um dia que lá em casa... ainda era as pessoas que estão a ouvir não nunca passaram por isso, que era, a televisão era a preto e branco.
Sim, já não é do nosso tempo, com certeza.
Não é do nosso tempo, não, isto foi em 77 ou coisa assim, e portanto já havia cores, mas nós não tínhamos, e estava um pianista a tocar a solo com uma carapinha enorme, assim, uma coisa redonda. Eu fiquei absolutamente fascinado. Eu nunca ouvi tocar piano assim. Não sei que música é esta, que tipo de música é. Eu nem sabia se aquilo era jazz ou não, o que é que aquilo era. E tive mesmo uma epifania, e no dia a seguir comecei a estudar.
Mergulhaste no jazz, mergulhaste no Keith Jarrett.
Sim, comecei por mergulhar no Jarrett. Foi uma coisa muito... Houve um lado muito ingênuo no meu princípio de... No meu regresso ao piano, foi... Eu quero tocar com aquele. E, portanto, está tudo errado, não é?
Mas pode estar tudo certo, é uma boa ambição.
Porque começa... Mas é isso, era... não só não é possível, como não é desejável. Mas foi bom, porque ele tocava... Ele sempre tocou tão bem, não é?
Claro.
E então eu queria... Ele faz assim na mão esquerda. Eu tentava fazer aquilo na mão esquerda. Ele faz... Que acordes são estes que eu não conheço? Tentava.
Sim.
E era difícil na época encontrar livros. e não havia escolas.
Pois, já, o acesso à informação não era de tudo o que eu hoje. Não nada a ver. Mas se calhar isso também acabou por te ajudar de alguma maneira.
Teve lados positivos. Porque essa fúria de procurar é uma sensação ao mesmo tempo boa. E depois, nessa altura, eu estudava, sei lá, 8 horas por dia, 9 horas por dia. Eu acordava e ia tocar piano. Interrompia para almoçar, interrompia para jantar e interrompia quando o meu pai às 10 da noite.
Dizia que os vizinhos já estavam a ouvir o barulho.
Era ele mesmo, porque eu tinha um piano vertical que dava para a parede.
Dava para a parede do quarto dele.
Da cabeceira, porque às 10 anos não havia... Até por mais compreensivo que quisesse ser ali, e deitava-se cedo, às 10 eu via assim, tum, 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 e o sinal era, agora acabou.
Ok, percebo. E depois, passado uns anos, se calhar começaste ali um bocadinho, como muitos músicos começam, a tocar em eventos, em hotéis, não é?
Sim, o processo depois, eu vou tentar ser breve.
Sim, força.
Não, eu depois achei que tinha que estudar um bocado de clássico, queria ir para o conservatório para apurar um bocado a técnica e tal. E confesso que quando entrei, nem o meu objetivo não era chegar ao fim do curso. Era só estar ali algum tempo.
Okay.
Só que a música é tão fascinante.
Sim, há tanto caminho por onde ir.
Tanta música boa. Começa a estudar Barro, Prelúdios e Fugas. Ao princípio eram as invenções. Invenções a 2 vozes, depois a 3 vozes, depois Prelúdios e Fugas. A música é demasiado boa. E de outras coisas, e Chopin, e Beethoven, e Mozart, e Prokofiev, e Rachmaninoff. Eu tenho que continuar. E depois levei o curso até ao fim.
O clássico acaba sempre por ter uma parte bastante importante na... Justamente músicos de jazz ali acabam sempre por ter ali uma formação clássica normalmente por trás.
Alguns.
Mas a verdade é que sente-se imensas bases depois nisso na parte
sim,
de trás.
Sim. Eu não sou daqueles que acha que a única maneira de se ter técnica
Através do clássico.
É através do clássico.
Também concordo.
Porque há exemplos esmagadores,
sim,
de pessoas que nunca estudaram clássico e que eram... O Art Tatum era um pianista cego.
Sim.
Quer dizer, eu acho que nunca ninguém teve tanta técnica como aquele
pois,
homem.
Pois.
E mesmo o Oscar Peterson, que eu sabia, não tocou propriamente o jazz. Eu acho que é preciso estudar muito e estudar bem. Pronto, se quer ter muita técnica. E ter cuidado com a posição da mão e com algumas coisas.
Nunca descurar a técnica.
Que são coisas que são básicas, mas acho que pessoas encontram caminhos diferentes.
Diferentes, sim, não há uma forma certa chegar.
Eu acho que não há uma forma. Com isto não estou a dizer que estudar clássico não é bom, eu adorei, mas acho que não é a única maneira. É só isso que eu...
Ok, e depois também tiveste a parte do... Depois juntaste ao Quinteto da Maria João, certo?
Sim.
Também ao Sexteto Jazz de Lisboa.
Uhum.
Como é que foi esse processo? Como é que dividiste o teu tempo entre estes dois projetos? Entre, se calhar, projetos mais a solo?
Não, o problema não era só esse. É que quando eu entrei para o Quinteto da Maria João, por exemplo, eu ainda estava a estudar no conservatório. Ainda não tinha acabado o curso. Portanto, eu acho que eu tive pessoas, dois professores que lhes estou eternamente grato. Que são a Carla Seixas e o Jorge Moiano, e que acho que foram muito importantes para mim, mas de vez em quando sofriam, porque eu acho que eles percebiam que eu, nos dias em que eu não tinha concertos e coisas, eu estava muito mais e evoluía imenso.
Pois.
E muitas vezes eu ouvi, espero que para a próxima semana seja igual. Só que depois às vezes não era.
Sim, não é? Nunca é fácil conciliar o estudo depois quando se começa a ter imensos concertos e isso. Depois tu também acabaste por, se calhar, entrar na... E dedicar-te um bocadinho mais à composição a solo, isso passado outros anos. Uhum. E já escreveste também para big bands e para diversos tipos de ensemble. Também já passaste pela composição do teatro e do cinema, não é?
Sim.
Como é que jogas aqui com esta tua ferramenta musical, este teu processo?
Não, quer dizer... escrever música, aquilo que leva um músico a escrever, eu acho que é ter vontade de escrever. Eu acho que é um apelo que alguns têm e outros não. Há outros que são intérpretes e que são fundamentais, que são intérpretes
justamente
geniais e que não têm o impulso de escrever. Para não ir mais longe, eu toco muito com o Pedro Burmester, que é um intérprete incrível, e E, por exemplo, eu tenho uma coisa, eu fiz um concerto para piano e orquestra, depois fiz uma versão para dois pianos, que não é o mesmo que aquilo que normalmente estudamos quando estudamos um concerto de Mozart. Há o segundo piano que tem a parte de orquestra. Eu fiz mesmo uma versão para dois pianos, são ambos solistas. E quantas vezes quando estávamos a estudar e a preparar, eu ouvia o Pedro a tocar e pensei, é assim que eu quero, okay, que eu quero estudar a minha música. Era assim que eu vou tentar fazer.
Que ele soasse, não é?
Exatamente.
Mas, por exemplo, quando escreves para a orquestra, tu consideras o piano uma ferramenta essencial no teu processo de composição? Sim. Ou afastas-te mais do instrumento?
Quer dizer, enfim, nisto que é concerto para piano e orquestra...
Sim, mas, sim, por exemplo, a música geral, para Big Band...
Sim, eu, de uma maneira geral, escrevo ao piano.
Ao piano.
Mas não só ao piano. Mas vou muitas vezes ao piano. Mas é engraçado que uma das coisas que me acontece é que arranjo muitas soluções de escrita e do caminho a seguir, quando me deito no fim do dia, quando me deito, não é o fim do dia, é mesmo à noite, mas enfim, depois de um dia de trabalho, o momento em que me deito, muitas vezes tento reouvir o que escrevi, não é?
Claro.
E às vezes estou empancado numa coisa qualquer.
Uma passagem.
E a solução aparece quando não estou com o piano à frente. Só ouvir a música na cabeça.
Isso é interessante, porque às vezes pensa-se que os pianistas ou que um guitarrista compõe sempre ao seu instrumento, e às vezes pode encontrar soluções quando se afasta do mesmo.
Não, claro, claro, claro. Não, o que eu acho, conhecer um instrumento está a vantagem de uma pessoa ter imediatamente a resposta,
claro,
sobre a possibilidade ou a impossibilidade,
sim,
de,
sim,
de escrever. Mas eu, por exemplo, uma das coisas que eu acho que foi importante para mim, já na área do jazz e da composição, é que eu ouvia, sempre gostei muito de música africana, e às vezes ouvia ritmos de, sei lá, de percussões daquelas assim bem nativas, os djembés,
tem uma tradição super forte,
o balafon, o sim sim, todo aquilo, Senegal, Mali, Costa de Marfim, essa zona, a música é incrível, e eu às vezes tentava escrever uma coisa, um tema qualquer, em que o ritmo era um ritmo que eu ouvia baseado de uns batuques ou de uma coisa, e que tentava fazer aquilo ao piano. E muitas vezes as soluções que apareciam eram diferentes, porque eram instrumentos diferentes que faziam aquilo. Ou às vezes com coisas de guitarra, ou coisas de... E isso acho que é bom. Tentarmos usar no nosso instrumento linguagens que não são as típicas
que não são as nossas,
do piano.
E para fazer saltar de outros pontos de partida,
sim,
não é?
Sim, sim,
e estavas a falar do Pedro Burmester, já falámos da Maria João, mas, por exemplo, nomes se calhar também como o Sassetti e agora mais recentemente o Camané, certeza que também tem uma espécie de um... que incutiram ali um...
Tudo
te influenciou de alguma maneira muito forte,
tudo,
não?
Me influencia. Isso fique claro. Eu acho que
são muitos anos de convivência com esses músicos,
sim,
e tudo
e
mais. Não,
e tudo o que eu gosto, acho que é sempre uma influência. Eu até acho que às vezes o que não gosto também, porque às vezes aquilo que não gostamos tem a vantagem de nos mostrar claramente para onde não queremos ir. Tipo, olha isto, eu já sei que para aqui eu não...
Ok, ir por exclusão de partes.
É uma porta que eu fecho, ok, esta, para aqui sei eu que não vou. Mas sim, tudo o resto, quer dizer, a música que se ouve, as pessoas que estão connosco, aquilo que nos rodeia, tudo influencia.
Ok. Vamos então, se calhar, para as nossas rubricas. Vamos ter sempre aqui umas rubricas a meio do episódio, três rubricas, e começamos pela primeira, Plano B. Plano B é uma rúbrica em que tentamos perceber aqui o lado B dos artistas que entrevistamos, destes músicos, e de alguma maneira perceber se não tivessem ido para a música, por outro caminho é que tinham ingressado. E nós sabemos aqui, de fonte segura, que tu tens assim uma espécie de uma paixão por jardinagem. E aliás, deu para perceber pela tua casa toda. Aliás, quando chegámos, estavas ali a tratar das plantas.
Mas tive ajuda.
E queria perceber, se não tivesse sido música, onde é que estava o Mário Lejinha hoje?
Por acaso, eu acho que o mais provável era, nem era plantas, bem que também adoro, se calhar era biólogo.
Biólogo?
E biólogo marinho. Mesmo. Acho que era o que tenho quase certeza que seria.
Okay.
Porque sempre foi uma coisa que adorei, tenho a mania dos peixinhos e tal. Até vou às vezes à pesca, mas normalmente só em férias.
Okay.
Mas vou à pesca e consumo o peixe que
comes.
Que como. É férias para o Pico, para a Ilha do Pico.
Okay.
E alugamos uma casa que é na falésia e demoro um minuto a chegar ao mar. E depois muitas vezes pesco.
Ok, isso é muito giro.
E gosto dessa. Enfim, quer dizer, claro que eu sei que se não pescar tenho dinheiro para encontrar.
Obviamente. Mas esse processo. Mas isto fui eu.
Mas é um processo de
conquista?
Sim, não, uma sua autossuficiência.
Exatamente.
Por uns momentos que dá prazer.
Ok.
E eu gosto disso. Mas eu acho que era o que eu.
Portanto, se não fosse a música, era biólogo marinho.
Acho que
sim. Ok,
que
ok. Seria. Vamos para a segunda rúbrica. Das duas, uma. Das duas, uma. É uma rúbrica em que vamos-te fazer aqui umas perguntas de A ou B. Aliás, não vou ser eu a fazer as perguntas, vai ser a Ana.
Okay.
E eu quero que tu respondas ou A ou B no menor tempo de espaço possível, para testarmos aqui um bocadinho a tua intuição, ok?
Ui.
Portanto, que entre a música de pressão, não é? E Ana, quando estiveres pronta.
Ok, pronto, Mário?
Pronto.
Ok, então vou começar. É compor primeira melodia ou harmonia?
Primeira melodia, mas nem sempre, mas primeira melodia, normalmente.
Ok. Nunca mais gravar ou nunca mais tocar ao vivo?
Nunca mais gravar.
Escrever para outros ou tocar a música de outros?
Escrever para outros.
Em banda ou a solo?
Epá. Pronto, em banda.
Casa da Música ou a Grande Auditório da Gulbenkian?
Grande Auditório da Gulbenkian.
Compor mas não tocar ou tocar mas não compor?
Essas são terríveis. Que uma das alegrias é poder fazer as duas coisas.
Claro.
Mas ok, compor, mas não tocar.
Fado ou bossa nova?
Bossa nova.
Teclas pretas ou teclas brancas?
Brancas que são mais.
Passar na rádio ou tocar na televisão?
Só por isso. Porque eu sou o tipo mais antirracista. Ok, desculpa.
Passar na rádio ou tocar na televisão?
Neste momento, rádio, eu acho.
Música para ganhar dinheiro ou música para perder dinheiro?
Música para ganhar dinheiro.
Ok, ok. Foram difíceis? Achaste difíceis?
Não, sim. muitas são... Eu sou um absoluto adepto e falo às vezes disso da diversidade.
Exato.
Porque gosto dessa riqueza
e
das possibilidades. Porque eu acho que vivemos numa sociedade que adora criar hierarquias.
Pois.
Percebes? Sejam elas de opinião, do que seja.
O que é que, e lobbies.
Eu tenho um exemplo
do
meu filho mais novo. Dizemos, mas quem é melhor? Pai, não há. Não há quem é melhor. Há bons e são diferentes, e ainda bem que são diferentes, ainda bem que existem todos. Pronto, ok. No dia a seguir, pai, quem é que é mais rápido e quem é que é melhor? E portanto, eu a dificuldade era essa, é que.
Sim, não são perguntas fáceis.
Eu percebo as perguntas. Música para ganhar dinheiro ou música para perder dinheiro?
Claro, essa era para provocar, não é? Claro que...
Ninguém faz música para perder dinheiro. E...
Sim, mas é aquela pergunta
mas
de...
a música... O objetivo é só ganhar dinheiro? Não. O objetivo, eu normalmente faço sempre a pensar a música que eu quero fazer e que me deixa feliz. Se eu puder ganhar dinheiro com ela, melhor.
Melhor,
que é o caso, não é?
Eu acho que esse é o pensamento certo, na realidade. E se tudo correr bem, se nos esforçarmos o suficiente, o dinheiro acabará por vir.
Pronto, eu sei que isto parece que eu nada dinheiro que não nada, estou a dever dinheiro ao banco e nunca tive ajudas de ninguém.
Okay.
Portanto, foi só trabalho. E foi trabalho a fazer uma música que não é muito popular,
mas conseguiste encontrar o teu espaço aí.
Consegui,
como
faço muita coisa e tenho bastante trabalho. Quer dizer, basicamente acho que é cerca há 40, 30 e muitos anos que trabalho muito. E portanto,
sim. Não, não há dúvidas disso.
E isso só acontece ganhar, porque se faz a música fazer que se gosta, gosto. Não é? Pô, pois, não, sim, de outra sim. maneira não seria possível.
Sim, não, sim. Não. E se eu estivesse assim naquela linha de, sei lá, aquela música contemporânea mais muito, muito abstrata ou muito,
sim,
muito atonal.
Não, não terias encontrado tanto espaço gente, também.
Mas eu gosto, mas é só porque gosto, porque, por exemplo, a história da Bossa Nova. Tinha que ser Bossa Nova porque eu acho que é uma música de uma riqueza sem fim.
Claro.
Sim, sim, sim.
Desde Jubim a toda aquela manancial. Vila-Lobos está na fronteira, é clássico, mas era também o choro, o forró, não sei o que, aquilo é tudo uma riqueza, eu adoro aquilo. E gosto de canções, e acho que é difícil fazer uma canção.
Sim, as canções brasileiras são... não é igual. Mas é. Vamos para a terceira rúbrica, ok? Okay? Não há duas sem três. Não há duas sem três. É uma rúbrica em que te vamos dar três personagens e três atividades e tens que escolher uma atividade para cada personagem, ok?
Uhum.
As personagens são Brad Meldo, Caetano Veloso, Chet Baker.
Bah, ao menos tem bom gosto, ok?
Okay. Ainda bem. E agora eu quero saber com qual deles é que gravarias um álbum. Com qual deles é que farias uma jam aqui em tua casa? E com qual deles é que farias uma tour?
Pá, não podemos resumir. Pá, era tudo com todos.
É tudo com todos. Não, mas aqui não. É que está a dificuldade da coisa. É que tens de escolher um para cada. Portanto, okay, Brad Meldo, Caetano Veloso, Chet Baker.
Sim, eu já não me esqueço deles. E era...
Álbum, jam em tua casa e tour.
Pronto, vou ser mesmo pragmático. Álbum com o Brad Meldo.
Ok. Podes dar-nos argumentos, se quiseres.
Porque eu acho que o Brad Meldo é um pianista absolutamente genial. Quer dizer, de repente, ia ser difícil, mas eu acho que compreendo tão bem... Sinto tão bem aquela música
dele,
que,
sim.
Que a coisa até ia ligar.
Ia fluir, ia ficar...
Ele não ia querer, mas
quem sabe um dia, ainda
mas,
dá.
Mas acho que a coisa ia ligar. E agora vou ser pragmático. Eu adoro estes três músicos mesmo, os três. Turnê era com o Caetano Veloso, que eu ficava rico, portanto era...
Não precisavas de fazer outra turnê.
Eu acho com todos, ok? Não é, agora era ser pragmático, era pronto, com quem chama mais
público.
Mais público, o Caetano Veloso, acho que fazia a turnê com ele. E a jam com o Chet Baker, que eu
aqui,
acho
aqui,
que,
na
que
tua, é, aqui na tua sala.
Era lindo, infelizmente já não é possível. Esse seguramente já não é possível, mas acho que é um músico maravilhoso. Tem aquela coisa, eu lembro que o Miles, acho que, e o Miles não facilitava, acho que disse que, em relação a um outro músico, que eu não vou dizer qual, para não, precisamente para não criar
aqui, dizia, controvérsias.
Prefiro uma do Chet Baker do que 100 do de um outro.
Okay.
E eu acho que era um bocado o Miles a ser Miles, porque o outro músico é fantástico. Mas eu percebo que o Chet Baker... Não toca notas a mais, toca uma melodia.
Só o que é preciso.
E é aquela
melodia. Essência, é simplicidade.
E essa essência é uma coisa que é sempre uma lição. Eu acho que no jazz, como há o apelo da técnica e da complexidade, que também lá
muito,
está.
Muito.
E eu, isso também às vezes me chama.
Claro.
Teço-me imensos. Deixa experimentar agora, juntar isto.
E explorar os caminhos novos.
Uma fuga. Estou muito contente porque ontem comecei a escrever
uma
coisa que é meio fuga, mas ao contrário das outras que escrevi que não tinham improviso, esta vai ser diferente. E está-me a dar um gozo imenso. E pronto, mas Chet Baker para estar aqui em casa.
Ok. Caetano Veloso Tour, Chet Baker a jam em tua casa e o Brad Meldo para gravares um álbum.
Sim. A vida
parece-me bem.
A vida não estaria a correr mal.
Não dá para tudo. Não estaria a correr mal, com certeza.
Mas eu também não tenho razão de queixo.
Mário, já contas com imensos prémios, seja a nível individual, também já tens o grau de comendador da Ordem do Infante Dom Henrique, que é assim um reconhecimento já estou no patamar, não é? E eu ia-te perguntar, como é que tu lidas com este reconhecimento público e de alguma maneira é uma motivação para continuares a fazer aquilo que tu fazes e que tanto gostas de fazer?
O reconhecimento é uma coisa que sabe bem, ponto. Quer dizer, acho que as pessoas acharem que aquilo que fazemos tem valor é uma coisa que nos...
É ótimo. Que nos dá aquele quentinho, não é?
E que dá aquele quentinho. Tu sei de list, né? Mas eu tenho uma relação menos óbvia com os... Nunca acho... Eu sei que vai soar, mas eu acho que tenho valor, só para... Mas claro. Acho que não, nunca um prémio me fez achar que eu era melhor do que aquilo que eu acho que sou.
Do que eras um dia anterior.
Um dia anterior. sinceramente. Portanto, acho que... E por isso é que é. Uma pessoa sente-se bem porque o seu trabalho é valorizado. Mas não, no dia a seguir, quando sento ao piano... Não pensa, epá, isto é mesmo muito... Não, quer dizer, continuo a achar, continuo a ser o mesmo tipo de juiz daquilo que faço. Ou seja, às vezes estou a fazer uma coisa ao piano e está a achar, isto está mesmo a sair bem. E muitas vezes não estou contente com o que estou a fazer.
Com o resultado.
E esse julgamento, eu acho que continua a ter o mesmo, mesmo rigor ou a mesma... Mesmo peso que sempre teve.
Que sempre teve, sim. Sim, lá está, os prémios valem um bocadinho o que valem, não é? Claro que é sempre bom ter reconhecimento e isso tudo.
Não, e até tem um outro lado, quer dizer, depende, eu acho que não as comendas são comendas, é uma coisa de... Quer dizer que houve um momento, um presidente qualquer achou que aquilo que fazíamos era relevante.
E devia ser reconhecido.
Minimamente. Porque eu acho que há sempre... Pessoas tão boas como eu que provavelmente ficaram de fora. E, portanto,
sim, essa é a parte dos prémios, é que deixa sempre gente que também...
Gente de fora, mas pronto, não é válido que uma pessoa se sente bem, mas as comendas não têm um segundo lado, acho eu. Alguns prémios, às vezes, naquilo anda a seguir, há mais trabalho.
Ok.
Porque quando se fala muito...
Sim, dá-te aquele... às vezes, imediatismo.
Quando eu e o Camané ganhámos... Prémio o ano passado, acho que foi o ano passado, tipo, melhor disco.
Foi o ano passado, o disco é 2019, não é?
Sim. Foi considerado o melhor disco. E teve o prémio melhor disco de fado, que esse eu achava que havia possibilidades. E o outro, juro que eu achava que não era para nós, é para, se calhar, para os Capitão Fausto, uma coisa mais popular. Até porque eu acho que são bons, mas fazem uma música que eu acho que é mais... Que vende mais.
Sim,
e que
é mais comercial. É uma comercial. Música mais comercial.
E, portanto, esse fiquei genuinamente surpreendido.
Surpreendido, sim.
E eu acho que isso tem peso, de repente, há mais convites, as câmaras...
Sim, de alguma maneira os prémios ajudam-nos a
está de um período, tudo é efêmero, tudo.
Tudo, e ajuda a nossa tudo música é a chegar, pelo menos no imediato.
Mas durante uns tempos, há ali fala-se mais, se calhar há mais convites para concertos e tal. Portanto, tem também ajuda. Esse lado...
E virando aqui agora um bocadinho para as tuas influências, que já, também já falámos de algumas, não é? Seja os músicos com que já tocaste, seja aqueles que apareceram na rubrica anterior. Sabemos que és assim uma pessoa que não tem propriamente preconceitos, mas íamos-te perguntar se tens algum guilty pleasure musical.
De vez em quando há assim, há uma... Todos temos... E há assim um certo tipo de música que eu, a andar de carro, principalmente de férias, com filhos atrás e não
claro,
sei o quê.
Com a família toda.
E normalmente há uma canção ou há um disco por época.
Ok. E assim o último, qual foi?
Na realidade, o último que foi mesmo... Pessoal, andávamos sempre a ouvir aquilo, mas e essa não tive que comprar, passava na rádio. Era o Happy, como é que era o...
Pharrell Williams?
Sim,
Happy. É. Because I'm happy.
Because I'm happy.
Ok.
A coisa das vozes.
Das vozes,
soava
sim,
muito bem.
A descer os voicings.
E era daquelas coisas muito simples, mas Para já, acho que muito bem feito. E íamos no carro, janela aberta, tudo. Because I'm happy. E tenho muitas. Esta ainda é daquelas que se podem dizer, não é?
Sim.
Já houve pior. Não, pior parece que eu acho que isso mal, não acho mal. Acho que é só.
Lá está,
é outra coisa.
Menos aceita às vezes.
Há uma muito mais antiga, mas todas as músicas que me acompanharam em férias com filhos ficam eternas.
Marcam, sim. E ficam associadas a memórias.
É. Pronto, uma é. Over my shoulder. Como é que é? Como é que é?
Eu não estou a chegar lá.
Não? Não, porque é muito mais antiga, percebes? Esse é o problema. Tinha que perguntar à minha filha.
Depois nós descobrimos a música e metemos aqui o nomezinho.
Não sei se chama mesmo Over My Shoulder.
Ok, é assim, ok. E falando um bocadinho também, pronto, lá está, não é preciso ter aqui preconceitos musicais, e eu acho que é muito melhor quando se abraça todo o tipo de música que existe. E há bocado falaste dos Capitão Fausto e da parte dos prémios e da indústria portuguesa, e eu ia-te perguntar se houvesse algum aspecto que pudesses mudar na indústria portuguesa, na indústria musical.
Quem é que será? Seria eu?
Foi aqui uma pequena interferência? Não, acho que estamos bem.
Estamos bem.
Não era este.
Segue o jogo?
Segue.
Não, ia-te perguntar.
Porque aí basta estar perto. Não é?
Pois, sim.
Não,
ia-te perguntar, se pudesses mudar algum aspecto na indústria portuguesa, qual é que seria? Se calhar é difícil reduzir algum que te faça confusão.
Não, eu acho que é mais o facto de, quando eu dizia que tudo era efêmero, o que se passa de maneira geral é que as editoras estão sempre à procura de qual é que vai ser o novo sucesso.
O novo hit
e quem é que... Ora, isso... Eu acho que não há volta a dar para que isso aconteça. Mas o que eu acho que há, que podia acontecer, é que se podia tentar que a... Não me perguntes como é que se faz isso. Que as editoras diversificassem um bocadinho mais. Porque se... Eu acho que eventualmente 10 artistas que vendam um pouco menos, mas que tenham. Se criasse mais públicos, em vez de um, a coisa está muito canalizada.
Mas achas que esse problema está nas editoras que não partilham tanta diversidade musical, ou está mesmo na cultura do povo português em que acaba por, de alguma maneira.
Eu acho que está. Que vem de todo lado, mas também das editoras e das televisões, os programas de televisão. Quer dizer, é tudo sempre à procura de uma coisa. No outro dia, eu recebi, alguém postou, acho que foi no Facebook, eu e a Maria João, no Zona Mais, a tocar um tema nosso.
Já há uns anos.
Sim, tem muitos anos. Mas o tema era impossível passar agora na televisão. Impossível, porque... Na altura havia a hipótese de uma coisa fora do baralho passar num programa de televisão que tinha audiência. Mas como a coisa vai afunilando, cada vez menos há espaço para essas coisas.
Foi-se perdendo um bocadinho de espaço para essas audiências e para esses públicos.
Por isso é que eu ando sempre a chegar aos meus filhos e dizer: vocês não digam que não gostam sem conhecer. Primeiro conheço. Pois então,
muito o que acontece, é descurar logo
porque muita, não, porque há pessoas que nunca ouviram e não gostam. Que eu acho que é.
Faz comichão. Faz comichão.
Eu não conheço e não gosto e tal. Que é coisa mais. É uma espécie de hino à imbecilidade. Eu irrito-me isso.
Ok. Ficou o apelo às pessoas para ouvirem e não descurarem a música.
Porque eu não quero que ninguém goste. Desculpa.
Não, estás à vontade.
Só que eu não acho que as pessoas. Ao conhecerem mais, vão gostar de jazz forçosamente.
Não, sim.
Muitas
sim.
Não gostarão.
Mas há muitas que vão acabar por gostar.
Mas calhar um dia diz, olha, afinal.
Nem sabia que gostava disto. Exatamente. Mário, olha, estamos a chegar um bocadinho ao fim, ok? Deixava só aqui uma última pergunta. Se tens aqui alguma informação em exclusivo ou alguma informação em primeira mão de algum projeto ou ambição futura que estejas a preparar, que esteja aí no forno?
Na realidade, tenho, mas não é assim uma novidade bombástica, mas estou ando a ver se preparo um disco a solo.
Um disco a solo?
Sim. Okay. E, portanto,
para quando é que podemos esperar isso? Eu acho que sem quereres...
Não, acho que estou a pensar ver se gravo em janeiro. Portanto, até lá vou escrevendo música.
E amadurecendo as
ideias.
Sim,
escrevendo música. Porque queria ter material para dois discos. Ir para estúdio e gravar dois discos a solo.
Dois discos.
Mas só sai um. Só sai um. Okay. E fico com...
Ficas com para ti.
Não. Depois fica um para sair.
Ah, ok, ok. Depois.
Claro, não se pode pôr logo tudo cá fora.
Sem coisa gradual. Aproveito, se ainda não o fizeram e se chegaram aqui até ao fim, para subscreverem o nosso canal, para deixarem o vosso like e ativarem as notificações. No final destes episódios, por norma, vamos ter sempre um momento musical do nosso convidado, do nosso artista, do nosso músico. Portanto, não saiam daí. Obrigado, Mário.
Prazer.
Agradecemos muito ao Mário Lajinha por dizer que sim a este desafio, bem como a quem nos está a ouvir desse lado. As redes sociais do Mário Lajinha vão estar na descrição, bem como as nossas, que sugerimos que sigam para não perderem nada. E vamos ao momento musical.
Temos.
Encontramos-nos no próximo episódio.